Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Até na hora da refeição é possível ser sustentável e buscar ter uma alimentação natural e saudável. Prefira ingredientes locais e sazonais de forma a reduzir os impactos de manuseio e do transporte. É importante ainda evitar o desperdício alimentar, planejando as refeições de forma cuidadosa, evitando o excesso de comida e acondicionando os alimentos de forma correta. Outra questão que envolve a segurança alimentar é a restrição e as intolerâncias. Chocolate, por exemplo, é uma delícia, mas há diversas opções para quem tem colesterol alto ou diabetes ou intolerância à lactose. Uma alternativa são os chocolates de soja ou alfarroba, que possuem valor calórico inferior ao chocolate tradicional. Tem ainda os chocolates veganos, que também vêm do cacau e não utilizam nada de origem animal. E os chocolates orgânicos, também disponíveis no mercado, que não contêm agrotóxicos e contribuem para uma alimentação natural e saudável.
Evidenciar a importância cultural e social de toda a cadeia da erva mate, destacando os 5 polos ervateiros do estado. Esse foi um dos objetivos da parcela da erva mate no espaço Casa da Emater durante a 22ª edição da Expo Agro Afubra. A ênfase foi reforçar como diferenciais as boas práticas agrícolas e de fabricação, alinhadas ao Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. De acordo com o Manual de Requisitos de Certificação, as práticas verificadas envolvem toda a cadeia, desde a implantação dos ervais, passando pelas boas práticas agrícolas, até chegar ao transporte, industrialização, gestão ambiental e até a aspectos ligados à segurança dos trabalhadores. A parcela destacou, por exemplo, a importância de um bom manejo de solo e do uso de mudas de qualidade, bem como a adoção de manejos adequados, como o uso de cobertura verde de inverno e de verão, ou tratos culturais apropriados. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área cultivada com feijão de primeira safra no Rio Grande do Sul está estimada em 25.264 hectares. A produtividade esperada é de 1.930 quilos por hectare. Na semana passada, os produtores deram seguimento à colheita nas regiões sul e nordeste do estado. As demais regiões produtoras já encerraram a operação e dedicam-se ao cultivo da leguminosa em segunda safra. Na região administrativa da Emater de Caxias do Sul, houve prosseguimento da colheita, porém a maioria das lavouras ainda está na fase final de enchimento de grãos e de maturação. As áreas em maturação estão passando pelo processo de dessecação para garantir uniformidade dos grãos e facilitar tanto a colheita quanto o beneficiamento. As lavouras apresentam bom estado fitossanitário e a expectativa é que a média de rendimento se mantenha em torno de 2.400 quilos por hectare. Na região de Pelotas, a colheita evoluiu apenas 2% e alcançou 89% da área cultivada. Estão maduros 4%, em formação de grãos 4% e em fase de floração 3%. Nos municípios de Arroio do Padre, Erval, Pelotas, Santana da Boa Vista, São Lourenço do Sul e Tavares, a safra foi concluída. O levantamento semanal de preços realizado pela Emater indica que a cotação média da saca de 60 quilos de feijão no estado na semana passada passou de R$ 372,70 para R$ 346,70, representando retração de 6,98% se comparada à cotação da semana anterior.
vamos conversar com James Roth, que é extensionista e coordenador da área de reforma agrária e crédito fundiário na Emater Ascar. No caso desse crédito fundiário para a juventude rural, qual é o limite assim, de idade ou de valores e mesmo prazo para pagamento?
Para vocês terem uma ideia, o teto também, uma outra novidade, o teto do financiamento, ele passou de cerca de 184 mil, que estava no ano passado, para 280 mil reais. Isso para nós representa assim, uma grande janela, a abertura de uma grande janela para a inclusão de mais beneficiários, porque o valor do hectare no nosso estado, ele é muito elevado, né? Em determinadas regiões, então, por ter esse teto lá que estava em 184 mil, ele desenquadrava muitas pessoas, né? Porque ele não tinha imóvel naquele valor que ele pudesse acessar, né, pelo programa. Então, essa ampliação do valor para todas as linhas abre novas possibilidades, né? Para todas as linhas é o mesmo valor. Tem alguma adequação ou outra cada ano, aí, mas a tendência é sempre ampliar um pouquinho a cada ano. E para a juventude rural em específico, então, seria um critério de enquadramento, né? Ele teria que ter uma renda anual de até 55 mil reais, ou seja, não pode ultrapassar esse valor para ele acessar essa linha, e um patrimônio de até 140 mil reais. Tá? O juro, ele é de 0,5% ao ano, para a linha da juventude rural, e ele tem um prazo de pagamento, né, desse financiamento de 25 anos com 36 meses de carência, ou seja, ele começa a pagar só após 3 anos, né, de assinatura do contrato. Isso dá um fôlego, né, para ele iniciar as atividades dele, né, na propriedade.
E então, o pagamento é anual ou é isso, mensal?
O pagamento é uma parcela única anual, né? Eu esqueci de mencionar, né, no caso da juventude rural, se ele pagar essa parcela em dia, ou seja, até a data do vencimento, ele ganha um desconto de 40% do valor da parcela. Então é altamente vantajoso, né? Eu vou mencionar rapidinho, né, as linhas que a gente já opera. Então o PNCF+, ele tem os mesmos quesitos de patrimônio e renda da linha jovem, né? Mas aí o juro é um pouquinho mais elevado, é 2,5% ao ano, com um bônus de 25%, né, o bônus de adimplência. O PNCF empreendedor é uma linha para aqueles que têm uma renda maior, né, então uma renda de até 289 mil, de patrimônio de até 500 mil reais, e aí o juro é 4% ao ano. Nessa linha específica, o empreendedor não tem bonificação, né, para pagamento até a data do vencimento. Mas assim, ó, cabe ressaltar, Adriane, que o crédito fundiário, né, ele não se resume essencialmente à compra do imóvel. Ele tem a possibilidade de investir, de reservar parte desse teto de 280 mil para fazer uma implantação da infraestrutura da propriedade. Permite, inclusive, construção e reforma de moradias, né? Tudo com apoio, né, assistência técnica ali no projeto da Emater. E ele está associado também a uma linha do Pronaf, é o Pronaf A, que ele é voltado para investimento também. Então, permite construção e reforma de cercas, implantação de estruturas de armazenagem, aquisição de trator, de outros implementos, né, e, inclusive matrizes bovinas, se for o caso. Então, ele vai ter um aparato do programa, né, que vai, digamos assim, um combo de possibilidades dele fazer uma implantação eficaz, né, dessa infraestrutura na propriedade dele, e o acompanhamento contínuo da Emater. A assistência técnica da Emater, ela não se refere somente a esse processo de elaboração da proposta de crédito fundiário, da construção de um projeto produtivo do momento, né, essencialmente para acessar o financiamento. Ele é um acompanhamento, a gente tem desde o início do programa, que o pessoal conhecia muito como o Banco da Terra, né? Desde lá, as famílias que acessaram o programa até hoje, elas são acompanhadas pela Emater de uma forma específica, ou seja, isso é contínuo, né? Famílias que começaram lá com um imóvel sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma moradia em cima. Hoje estão com agroindústrias, né? Estão participando de cooperativas e acessando o mercado de merenda escolar, né? Mercado institucional aí, e também feiras. Então tem todo esse acompanhamento, né? Contínuo, digamos assim, da Emater.
Legal, a gente conversou então com o James Roth, que é extensionista e coordenador da área da reforma agrária e crédito fundiário da Emater Ascar.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.